Alô, amigos, e bem-vindos ao novo Encontro em Português, é pela Rádio Argentina Mundo, um encontro que leva até vocês a atualidade informativa da Argentina, também da região e do mundo. E hoje, com o foco colocado na região, com a crise política desatada na Bolívia, com golpe de Estado e a saída da presidência de Evo Morales, que neste momento viaja para o México, que lhe concedeu o asilo político. Vamos, além de ver os fatos que estão acontecendo no país vizinho, também os posicionamentos dos governos na região. Também hoje, em dia de Festival País, um ciclo que nos leva a conhecer os festivais populares do nosso país e que hoje nos levará para a província de Córdoba, onde é celebrado o Festival de Doma e Folclore de Jesus Maria, uma localidade muito tradicional, com muita história na região central do nosso país. Também hoje é dia de ciência, tecnologia e meio ambiente, uma sessão que nos traz as novidades nessa matéria. Nos acompanha na operação técnica Walter Danese, aqui na locução Julieta Galvão. E lembremos que vocês podem nos acompanhar ao vivo pela internet em www.rai.com.ar de segundas a sextas-feiras de 11 a 12 UTC, mas a qualquer momento do dia, a qualquer dia, por sinal, na onda curta, no sinal da WRMI de Miami, na frequência de 9.955 kHz, de 12 a 13 UTC. Agora sim, passemos para os principais destaques em matéria informativa desta terça-feira. Militares controlam as ruas da Bolívia e o México concede asilo político a Evo Morales. Região sul-americana se divide em posicionamento em torno da crise boliviana. Com Messi de volta, a Argentina se apresenta para treinos e divulga nova camisa para pegar o Brasil. E a seguir, o desenvolvimento das informações. Comandante envia militares às ruas da Bolívia para conter manifestações após renúncia de Evo Morales. O comandante das Forças Armadas da Bolívia, William C. Kalimann, anunciou nesta segunda-feira que vai enviar soldados às ruas do país para operações em conjunto com a polícia, para evitar sangue e luto. Os militares já estavam nas ruas momentos depois do anúncio. Momentos antes, policiais bolivianos pediram a intervenção militar para conter as manifestações violentas em La Paz e na vizinha El Alto, cidades onde os protestos mais tensos ocorrem desde a renúncia de Evo Morales à presidência do país no domingo e sob a pressão das Forças Armadas. O México concede asilo político a Evo Morales. Após o golpe de Estado sofrido e renunciar ao mandato para evitar um banho de sangue na Bolívia e ser caçado por opositores, o agora ex-presidente boliviano Evo Morales embarcou na noite desta segunda-feira rumo ao México a bordo de um avião da Força Aérea Mexicana. De acordo com o governo mexicano, Morales poderá fazer a solicitação à Coordenadoria Geral da Comissão Mexicana de Ajuda aos Refugiados, que emitirá uma resolução em até 45 dias. A Secretaria do Interior ressaltou que a Secretaria das Relações Exteriores já determinou a concessão do asilo político a Evo Morales. A política de refúgio do governo do México é invariável e apegada aos princípios constitucionais e por razões humanitárias, informou em nota.
O ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ofereceu asilo ao ex-presidente boliviano Evo Morales nesta segunda-feira. Morales renunciou sob pressão das Forças Armadas no domingo, enquanto as forças de segurança produziram revoltas em diferentes partes do país, apoiadas nas ruas por grupos civis oposicionistas.
Em termos da legislação vigente, a canciller mexicana...
Em termos da legislação vigente, o ministro das Relações Exteriores, seguindo a opinião do secretário do Interior, decidiu conceder asilo político ao senhor Evo Morales por razões humanitárias e em virtude da situação de urgência que se enfrenta na Bolívia e onde sua vida e integridade correm risco. A Argentina também anunciou no mesmo dia que recebeu o ministro de Morales. O ex-ministro de governo, Carlos Romero, e a ex-ministra do Planejamento, Mariana Prado, estão refugiados na Embaixada da Argentina, em La Paz, por razões humanitárias. Além dos dois ex-ministros, está refugiado na Embaixada Argentina um terceiro ex-funcionário de menor graduação. Romero e Prado eram, até domingo, membros do gabinete do então presidente Evo Morales.
Pelo Twitter, Marcelo Ebrard, ministro de Relações Exteriores do México, informou sobre o momento do embarque de Morales na aeronave mexicana. Evo aparece com uma bandeira do México. O avião da Força Aérea Mexicana já decolou com Evo Morales a bordo. De acordo com as convenções internacionais atuais, está sob a proteção do México. A sua vida e integridade são seguras, tuitou Ebrard. Também pelo Twitter, Evo Morales se despediu do povo boliviano, dizendo que voltará com mais força e energia. Irmãos e irmãs, deixo para o México... Viajo para lá, gratos pelo destacamento do governo daquela cidade irmã que nos deu asilo para cuidar de nossas vidas. Dói sair do país por razões políticas, mas sempre estarei pendente. Em breve voltarei com mais força e energia, foram as palavras de Evo Morales ao deixar o seu país em viagem ao México. E o governo de Mauricio Macri diz que, por enquanto, a Bolívia não sofre golpe de Estado. Durante uma reunião nesta segunda-feira com todos os ministros, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou que, por enquanto, não é um golpe de Estado a situação de pressão na Bolívia, que levou à renúncia do presidente Evo Morales. Antes de entrar para a reunião, ele disse à imprensa que todos estão preocupados com a Bolívia. Em uma entrevista coletiva na Casa Rosada, sede do governo argentino, o chanceler Jorge Faurí informou que uma parte da reunião habitual do gabinete tratou do conflito no país vizinho. Segundo ele, não há elementos para descrever isso como golpe de Estado. É óbvio que há um vazio institucional, mas neste momento não estão os elementos para descrever isso como um golpe de Estado. Cremos que é muito importante o papel das Forças Armadas e de Segurança para garantir a vida institucional da Bolívia e não assumir um papel de protagonista que vá além do permitido pelas leis, disse o ministro argentino das Relações Exteriores.
Não estão os elementos de definir isso como um golpe de Estado já existente. Creemos que es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia y no asumir ni tener un rol más protagónico que el que les marcan las leyes de Bolivia. Que ninguno de los gobiernos ni de los pueblos de la región quieren reeditar un mecanismo que tuvo trágicas consecuencias para todas nuestras naciones. Eso lo tenemos, no solo condenado, sino que apartado de nuestra historia.
O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, diz como foi o plano traçado com o Peru e o México para salvar Evo Morales. O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, revelou na noite desta segunda-feira que a saída de Evo Morales à Bolívia só foi possível através de uma ação conjunta entre ele e os presidentes do México e do Peru. O México concedeu asilo ao ex-presidente boliviano, vítima de um golpe de Estado. Ele mencionou também o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, que permitiu o reabastecimento do avião mexicano no seu país.
Não há nenhum exército que haya liberado um pueblo. Ha habido um golpe de Estado em Bolívia, para que nadie se confunda. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos.
O presidente norte-americano Donald Trump chama a renúncia de Evo Morales na Bolívia de momento significativo para a democracia. A declaração de Donald Trump ocorre depois de Evo Morales ter anunciado a renúncia do cargo presidencial após a pressão dos militares e de setores da oposição nas ruas. Os Estados Unidos aplaudem o povo boliviano por exigir liberdade e os militares bolivianos por cumprirem seu juramento de proteger não apenas uma pessoa, mas a Constituição da Bolívia, acrescenta a nota da chancelaria norte-americana.
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró la salida del poder del líder boliviano, señalando que manda un fuerte mensaje a Venezuela y Nicaragua y que se trata de un momento significativo para la democracia de la región.
O Parlasul lança declaração oficial em repúdio ao golpe de Estado na Bolívia. O Parlamento do Mercosul publicou nesta segunda-feira uma declaração oficial de repúdio ao golpe de Estado cívico-militar ocorrido na Bolívia. Os membros do Parlasul, representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Venezuela, se reuniram na sede da entidade em Montevideo e aprovaram a declaração com 45 votos favoráveis. O documento denuncia o golpe de Estado liderado por Luiz Fernando Camacho e apoiado pelas Forças Armadas e corporações policiais e também se refere à violência política extrema, com violações de direitos humanos que se instaurou no país e que está pondo em perigo a vida de milhares de bolivianos. Multidão passeata em Buenos Aires em apoio a Evo Morales. Dezenas de milhares de pessoas marcharam nesta segunda-feira aqui no centro da capital federal argentina para expressar o seu apoio ao ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que renunciou no domingo sob pressão militar e violentas manifestações da oposição em meio a uma crise desencadeada após eleições com irregularidades várias. Evo não está sozinho, Evo não está sozinho, gritavam manifestantes ao lado de fora da sede da Embaixada Boliviana na Argentina, a 400 metros do tradicional obelisco de Buenos Aires. Professores, funcionários públicos, grupos políticos, sindicais e organizações sociais da Argentina, além de imigrantes bolivianos, participaram da passeata que ocorreu sem incidentes enquanto agitavam bandeiras da Bolívia e dos povos nativos. Deputados da oposição argentina anunciaram uma sessão especial na quarta-feira para repudiar o golpe na Bolívia, exigindo proteção física para Evo Morales, Álvaro García Linera, o ex-vice-presidente da Bolívia, e outros líderes do MAS, o partido que governava a Bolívia, segundo postou no Twitter o parlamentar Agustín Rossi, da peronista Frente de Todos. E os que seguem também são assuntos da atualidade informativa do dia. Petrobras retira todas as suas ações da Bolsa de Valores da Argentina. A Petrobras efetivou nesta segunda-feira a retirada do regime de oferta pública na Argentina, o que significa que a partir de agora as ações da petroleira brasileira não são mais negociadas no mercado argentino, segundo informou a empresa por meio de nota. A estatal brasileira havia anunciado a decisão da deslistagem na Argentina em outubro, com previsão de retirada de suas ações de circulação em 4 de novembro, no início deste mês. Porém, a empresa prorrogou em uma semana o período de negociações. Segundo a Petrobras, os acionistas da companhia na Argentina podem manter as suas ações depositadas junto ao agente de custódia do mercado argentino, a Caixa de Valores, vendê-las nos mercados em que as ações da companhia continuam negociadas ou vendê-las no mercado brasileiro com assessoria do banco BBVA. O Banco Interamericano contabiliza 13 milhões e meio de brasileiros vivendo na extrema pobreza. O dado é da síntese de indicadores sociais divulgado pelo IBGE na última sexta-feira. As informações, na sequência, com a jornalista Bianca Paiva, da empresa Brasil Comunicação.
13 milhões e 500 mil brasileiros tinham renda mensal per capita inferior a R$ 145,00 por mês no ano passado. O número representa 6,5% da população nacional. Essas pessoas estavam em condição de extrema pobreza, conforme critério adotado pelo Banco Mundial. O dado é da síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE na última sexta-feira. Em relação a 2017, o número se manteve estável, mas melhorou na comparação com 2012, o pior ano da série histórica, que registrou 5,8% dos brasileiros ganhando menos de R$ 145,00. Conforme a pesquisa, 1 milhão de pessoas deixaram a linha de pobreza em 2018. Isso quer dizer que elas passaram a ter rendimento mensal superior a R$ 420,00. 53% da população maranhense tinha rendimento entre R$ 145,00 e R$ 420,00 por mês no ano passado. Esse índice faz com que o Maranhão seja o estado com o maior percentual de pessoas com rendimento abaixo da linha de pobreza. Santa Catarina, no sul do país, tem o menor percentual, abaixo de 5%. A pesquisa aponta que todos os estados das regiões Norte e Nordeste apresentaram indicadores de pobreza acima da média nacional. Nos anos de 2012 e 2014, o grupo dos 40% com menores rendimentos chegou a apresentar um aumento na renda, mas em 2017 e em 2018 voltou a cair, como explica o pesquisador do IBGE, Pedro Moraes.
Isso significa que entre 2012 e 2014, como a parcela, os 40% com menores rendimentos, eles cresceram mais, isso gerou uma redução da desigualdade, né, nesse período. Mas a partir de 2016, 2017, principalmente 2018, teve uma reversão disso com o rendimento desse grupo de menores rendimentos. Ele cresceu menos que o da população como um todo, o que indica um aumento da desigualdade.
O pesquisador ressalta a importância da divulgação desses dados para retratar a realidade do país.
A síntese de indicadores sociais, ela tenta traçar um retrato da população, né, levando em consideração tanto o aspecto macroeconômico como as influências no mercado de trabalho, na distribuição de renda, o acesso a bens e serviços, indicadores de educação. Então, a importância passa por tentar quantificar e retratar a realidade brasileira.
A pesquisa Indicadores Sociais do IBGE 2018 mostrou ainda que 73% das pessoas em condição de pobreza no país são pretas ou pardas. O rendimento domiciliar desse grupo per capita é metade do recebido pelos brancos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Microplásticos, microesferas e plásticos descartáveis contaminam a vida marinha e afetam humanos. Nova etapa da campanha Mares Limpos do PNUMA foca em aspectos específicos do lixo marinho, como a poluição plástica gerada pela indústria de cosméticos. A iniciativa O Que Há No Seu Banheiro começou já ontem, 11 de novembro.
Managing Director Kristalina Georgieva reiterate.
A cada ano, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabam no oceano. Isso equivale a um caminhão de lixo cheio desse produto jogado no mar a cada minuto. Os itens mais comuns são bitucas de cigarro, sacolas e recipientes de alimentos e bebidas. O lixo marinho prejudica mais de 800 espécies marinhas, 15 das quais estão ameaçadas. O plástico consumido por espécies marinhas também entra na cadeia alimentar humana, através do consumo de peixes. Para chamar a atenção para essa questão, o PNUMA lança esta segunda-feira a campanha O Que Há no Seu Banheiro. Através da iniciativa, a agência convida consumidores de todos os lugares a examinar e a trocar produtos que usam microplásticos por alternativas mais seguras. O objetivo da campanha, que encerra no dia 17 de novembro, é aumentar a consciência sobre os danos causados pelo plástico em produtos de cuidados pessoais e as mudanças que podem ser feitas para reduzir os danos provocados pelo produto. O PNUMA lançou a campanha Mares Limpos em 2017 para promover um movimento global que aborda o problema dos plásticos de uso único. Na segunda fase da campanha, a meta é focar em aspectos específicos do lixo marinho, como a poluição plástica gerada pela indústria de domésticos. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
E passemos agora para a página esportiva. Com Messi de volta, a Argentina se apresenta para treinos e divulga nova camisa para pegar o Brasil. A seleção argentina se apresentou nesta segunda-feira em Mallorca, na Espanha, para os treinos preparatórios para amistosos contra Brasil e Uruguai nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente. Com bom número de torcedores, especialmente para ver Lionel Messi, que voltará a jogar pelo país depois de mais de 4 meses, os comandados de Lionel Scaloni trabalharam no estádio San Bibiloni. No mesmo dia, a Argentina divulgou o novo uniforme que vai estrear diante do Brasil, em partida que será realizada na Arábia Saudita. Como o azul escuro predominante, Messi foi modelo para a apresentação da camisa. O duelo contra o Uruguai será disputado em Israel. Scaloni convocou 26 jogadores e não chamou ninguém do River Plate, para não atrapalhar os preparativos do clube para a grande final da Libertadores contra o Flamengo do Brasil.
RAE. Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Para quem estiver no Brasil e quiser acompanhar a RAE Argentina ao Mundo, em português ou em espanhol, existe outra forma de escuta. Ligando para 173042-1801, sem custo adicional, você pode escutar os programas em português ou em espanhol da nossa emissora. RAE Argentina ao Mundo, agora também por audional, sem custo adicional.
RAE Argentina ao Mundo apresenta Argentina celebra Festival da Domação e o Folclore de Jesus Maria.
Champagual, un buen payador copleando al azar.
Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará.
Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará.
Los reyes vendrán.
O Festival Nacional e Internacional da Domação e o Folclore de Jesus Maria é um evento que convoca músicos de renome e jinetes rurais que realizam habilidades equestres. Este festival se realiza na cidade de Jesus Maria, localizada a 50 quilômetros ao norte da capital da província de Córdoba, no anfiteatro José Hernández, que presta homenagem a um dos mais importantes escritores da literatura gaúcha, autor do famoso livro Martim Fierro. É o encontro mais famoso da Argentina e da América do Sul, dedicado a esta temática, a domação do cavalo. A partir de 2017, obteve a denominação de Marca País, que significa que o festival é sinônimo da República Argentina. Durante este evento, executa-se a jineteada de potros reservados. Os jinetes têm que permanecer em lombo do cavalo, ainda indomado, durante certo tempo, demonstrando sua habilidade.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste.
Desde 1966, o festival se realiza de maneira ininterrompida durante 10 noites. O encontro não apenas abrange as atividades que os jinetes realizam no prédio, também há atividades nas ruas da cidade, como feiras de roupa, barracas de comidas crioulas e as famosas penhas, que são lugares onde as pessoas podem degustar comidas típicas e escutar grupos de música folclórica pouco conhecidos. A cada ano, o festival convoca mais de 400 mil pessoas, entre os que assistem ao anfiteatro e os que visitam as penhas e as feiras. Além dos jinetes argentinos, o Festival da Domação e o Folclore de Jesus Maria recebe jinetes do Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai que competem em uma categoria especial.
Olvida, niña, que día te di promesas de amor. Entonces yo no sabía de este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor.
Te amé, no puedes negarlo, conmigo te llevaré, hecho recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré.
Qué bonito.
Hecho recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré.
A Comissão do Festival é uma organização não governamental que trabalha para arrecadar fundos para atividades sociais na região. A cada ano, o dinheiro arrecadado é distribuído entre 20 escolas rurais de maneira proporcional à quantidade de alunos. artista esta talia de Jorge Rojas, León Gieco, Abel Pinto, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Los Nocheros, Luciano Pereira, Soledad, Los Tequis, Nahuel Penici, entre outros, tem estado presente neste grande festival que em várias ocasiões abriu suas portas a outras áreas da música popular, como artistas melódicos ou quartetos cordobês.
En el regazo de la historia y en un vellón de sueños volveré, hecho ceniza, para encontrarme como aquella del viejo arte que se llama Payador. Bienvenido, Nicolás Membriani.
Muchas gracias, don Ramello, por esa presentación. Y acá tengo un compañero a la vera del fogón. Allá cuando era pequeño lo encontré muy convencido y hoy nuevamente en la huella con otros sueños cumplidos. Adelante. Antes de Villega, tiene voz y tiene estampa.
Outra das atividades destaque deste festival é a presença de pachadores ou músicos repentistas entre gineteada e gineteada. A apresentação de cada ginete se realiza com um canto improvisado ou pachada em rima, onde os repentistas procuram sobressair com os versos e música que inventam no momento. Um festival para todos os gostos. Os fãs das habilidades equestres, as comidas regionais e a música popular estão presentes a cada ano no encontro mais popular da Argentina.
Adentro pinta un sol y luna, echadito de estrella, lindos son en mi pago esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que en la batea lavando lo ganaba. Y para los carnavales, con cuete y chacarera, embarrando chinita, armábamos trinchera. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullo, son patios de Santiago.
¡Vamos con la otra!
Fiesta chamuscadora de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se abre bebido estrellas que a mi vaso bajaban en las noches de amigo, patio, copla y guitarra.
Hi, Argentina, o mundo apresentou Argentina Celebra, Festival da Domação e o Folclore de Jesus Maria. Produção, Lisandro Ruiz. Locução e tradução, Mirta Canepa. Operação técnica, Guillermo Vega.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mie Xiao Shijie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, se caímos que te Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E continuamos aqui o nosso encontro ao vivo em português pela Rádio Argentina ao Mundo, que oferecemos em www.rai.com.ar, de segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC. Lembrando que você pode enviar o seu relatório de recepção e ganhar o seu QSL. Podem enviá-los para a Caixa Postal 555, CEP 1000, Cidade de Buenos Aires, República Argentina, ou também para o correio eletrônico rae@argentina.com. Só que lembrem que deverão também enviar um arquivo de áudio ou vídeo, curtinho, de 2 a 3 minutos de gravação, para que possamos conferir que esse relatório de recepção foi feito na base de uma escuta na onda curta e não pela internet. Porque lembremos que na onda curta estamos de segundas às sextas-feiras na frequência de 9.955 kHz, de segundas às sextas, disse sim, de 12 a 13 UTC, sinal da WRMI de Miami. Isso em português, em outros idiomas, em outras línguas. Estamos também em outras frequências e horários. Também recuperamos, lembremos, a frequência de 6.060 pela onda curta, que já está sendo escutada e reportada pelos amigos ouvintes. Lembre também que estamos no Facebook, onde somos Rádio Argentina, no Twitter, @RádioArgentina, e que qualquer dúvida, qualquer informação a mais que vocês precisarem ou desejarem, estamos em rai@raiargentina.com. Agora sim, continuemos com a sessão dedicada à ciência e tecnologia.
Rai Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
A Argentina terá temperaturas acima da média no verão. Cientistas da Universidade de Buenos Aires disseram que, segundo os estudos realizados, dezembro e janeiro serão previstos com dias com temperaturas que superarão as marcas de calor habituais em grande parte da Argentina. Espera-se que os mínimos e máximos sejam superiores ao normal, disse Soledad Colliaso, bolsista do CONICET, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Argentina, e a sua diretora de tese de doutorado, Matilde Rusticucci, membro do painel intergovernamental sobre mudança climática. Não podemos dizer que vai acontecer em 30 de dezembro ou 10 de janeiro, mas nesse período haverá dias mais quentes do que o normal, disse Rusticucci, quem é doutora em ciências atmosféricas. Quase todo o país, com exceção da Patagônia, foi analisado com base nos registros de temperaturas máximas e mínimas coletados em 30 anos. Estes dados, juntamente com modelos computacionais, algoritmos e preditores, produziram esta previsão probabilística. O mapa que emergiu do estudo mostrou mais da metade do país com sinais de maior ocorrência de temperaturas superiores às normais. Jovem de 15 anos representará a Argentina em Olimpíadas Internacionais da Ciência. Juan Pablo Garcia é apaixonado pela ciência. Segundo seus tutores, o jovem de 15 anos não é um competidor. Faz o que faz porque gosta muito da ciência. Mas com um pequeno impulso externo, ele foi encorajado a participar das Olimpíadas Provinciais de Ciência e isso é o que o levou a ser selecionado para viajar ao Catar para competir. Juan Pablo começou com eletrônica, já que frequenta a Escola Industrial Domingo Sarmiento, na província de San Juan, e no Clube de Ciências encontrou o gosto pela física e pela química. Mais de 2 anos nos laboratórios lhe deram a experiência de ser o campeão provincial e viajar a Mendoza, província vizinha, para competir nos campeonatos nacionais diante de 260 outros estudantes. Lá, ele venceu e assumiu o desafio final, as Olimpíadas Internacionais de Ciência Júnior, realizadas em Doha. O IRSO é um concurso anual e de equipe individual, também para estudantes menores de 16 anos. Há 70 países competindo, entre eles a Argentina, nas mãos de Juan Pablo, que foi a primeiro entre os nacionais e outros 2 jovens de La Plata e La Pampa. Serão realizados exames escritos e práticas laboratoriais durante vários dias. A parte experimental é a que eu mais gosto, a maneira como podemos fazer as coisas acontecerem em física, biologia e química, disse com um sorriso ao noticiário do San Juan 8, o canal de TV da sua cidade natal. A competição começa no dia 2 de dezembro, na capital do Catar. Petróleo atinge mais uma praia no Brasil, no local a uma base do projeto Tamar. O óleo chegou a mais uma praia do Espírito Santo no Brasil, país onde o óleo de origem ainda desconhecida já afetou 9 estados nordestinos. Mais informações com a jornalista Beatriz Albuquerque, da empresa Brasil Comunicação.
O óleo chegou à segunda praia do Espírito Santo. Primeiro foi a cidade de São Mateus e agora Linhares, onde há uma base do projeto Tamar que se dedica à pesquisa, proteção e manejo de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Atualmente, no espaço, são monitorados e protegidos, em média, cerca de 200 ninhos de desovas de tartarugas cabeçuda, cujas fêmeas, anualmente, buscam a região para construir a cama onde colocam seus ovos. O biólogo responsável pela base, Ciro Jardel Bergamo, contou que ao menos 60 militares da Marinha e 15 servidores do Ibama já estão no local para tentar limpar a praia, mas os pequenos fragmentos continuam chegando. De acordo com o biólogo, são pequenas plaquetas de 3 a 4 centímetros que atingiram uma longa extensão de areia. Ciro explica que o risco é que as fêmeas enterrem seus ovos junto com o produto que se misturou à areia. Ou, se a praia não for totalmente limpa, os filhotes, ao nascerem e tentarem chegar ao mar, terão contato com o óleo. Antes que os primeiros vestígios da substância fossem encontrados na praia, a Prefeitura de Linhares e o Corpo de Bombeiros instalaram um sistema de comando em operações. Uma das primeiras medidas preventivas adotadas foi o bloqueio da foz do Rio Doce em Regência. Segundo a Prefeitura local, o objetivo é evitar que o material poluente atinja e contamine o estuário da região. O governo estadual também anunciou que 13 órgãos atuarão de forma integrada a fim de minimizar os impactos da chegada do óleo ao litoral capixaba. Além das duas cidades do Espírito Santo atingidas nesses últimos dias, o óleo já afetou 9 estados nordestinos: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O produto, de origem ainda desconhecida, avança agora pela região sudeste em direção ao sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Inovador plano para transformar ar poluído em combustível para aviões. Projeto piloto no aeroporto de Roterdã planeja capturar dióxido de carbono do ar e transformá-lo em combustível de aviação. Este é o futuro da aviação, diz Oscar Meijering, num café no aeroporto de Roterdã. A empresa dele, em parceria com os proprietários do aeroporto, está planejando a primeira produção comercial de combustível para a aviação, feita em parte a partir de dióxido de carbono. Com base no aeroporto, esse projeto funcionará capturando o dióxido de carbono do ar, o principal gás que contribui para o aquecimento global. Num processo separado, a eletrólise separa a água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é misturado com o dióxido de carbono capturado para formar gás de síntese, o syngas, que pode ser transformado em combustível de aviação. O projeto piloto, que tem como objetivo produzir 1.000 litros de combustível de aviação por dia, receberá energia de painéis solares. Os parceiros do projeto esperam produzir o primeiro lote de combustível em 2021. Eles argumentam que o combustível de aviação produzido por eles terá um impacto de dióxido de carbono muito menor que o combustível comum. A beleza da captura direta de ar é que o dióxido de carbono é reutilizado de novo e de novo e de novo, diz Luiz Charles, de Climeworks, uma empresa que fornece a tecnologia de captura direta de ar. Música. Oscar Meyeringa admite que esse processo de produção do combustível ainda está longe de ser competitivo comercialmente. O principal elemento é o custo, diz Meyeringa, da empresa de combustível de aviação Sky Energy. O combustível fóssil é relativamente barato. Capturar dióxido de carbono do ar ainda é uma tecnologia incipiente e cara. Outras empresas estão trabalhando em sistemas semelhantes de captura direta, incluindo a Carbon Engineering, do Canadá, e a Global Thermostat, dos Estados Unidos. No entanto, os ativistas ambientais são altamente céticos. Com certeza, soa incrível, parece uma solução para todos os nossos problemas, mas não é, diz Jorian Delesch, do Friends of the Earth. Se você pensar bem, este projeto pode produzir 1.000 litros por dia com base em energia renovável. São cerca de 5 minutos de voo num Boeing 747. Pesquisadores costarriquenhos criam um produto natural que funciona como repelente de cobras. Uma década depois, pesquisadores da Universidade da Costa Rica revelaram que concluíram um estudo sobre produtos naturais que funcionam como repelentes de cobras. A investigação, através do Instituto Clodomiro Picado e do Centro de Investigação de Produtos Naturais, se baseou na tese de licenciatura em Química da então aluna Mônica Alvarado. Com combinações de uma série de ingredientes naturais, Alvarado foi capaz de verificar com estes como estes causam a fugida da espécie de veludo. O estudo, aprofundado pelas autoridades, permitiu mostrar que essa reação ocorreu efetivamente em outras espécies de ofídeos residentes no território nacional, mas os pesquisadores desconfiam dos detalhes da inovação porque ela está em processo de ser patenteada. De acordo com a fonte de informação, se espera que o resultado da pesquisa não só reduza a incidência de ataques de ofídeos a seres humanos, mas também a sua eventual utilização em gado. Surto de desmatamento na Amazônia se explica pela chegada do governo Bolsonaro, diz cientista do INPA. O aumento expressivo das queimadas na região amazônica este ano é consequência de um discurso e de políticas implementados pelo presidente Jair Bolsonaro desde a sua chegada ao poder. Esta é a opinião do biólogo norte-americano Felipe Martin, pesquisador do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, um dos mais importantes especialistas mundiais sobre os efeitos do desmatamento na maior floresta tropical do planeta.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
O número de focos de incêndio na Amazônia Legal aumentou em setembro e o estado do Amazonas foi o único que ficou acima da média dos 9 estados da Amazônia Legal. Foram 2.913 focos, bem acima da média de 2.682. Para falar desse desmatamento crescente na região amazônica, o RFI Convida veio hoje à sede do INPA em Manaus, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, conversar com um dos maiores especialistas do mundo sobre o assunto desmatamento e suas consequências para o bioma da Amazônia, o biólogo americano Philip Martin Fearnsight. Muito obrigado, Sr. Philip, por receber aqui a Rádio França Internacional aqui no seu escritório no INPA. Muito obrigado.
É um prazer.
O senhor trabalha há mais de 45 anos nessa região, acompanhando, observando e monitorando a questão do desmatamento e seus impactos. O aumento do desmatamento, principalmente nos últimos meses, se deve a quê, basicamente?
O que explica o grande surto do desmatamento é a mudança do governo presidencial, porque não tem outro... explicação, não tem uma grande mudança no preço da soja, preço da carne, etc., que pudesse explicar isso. E desde janeiro tem um novo presidente que tem duas coisas. Um discurso constante anti-ambiente, etc., dizendo que não tem problema, devastação da Amazônia para boi dormir, etc. e tal. E muitos exemplos indicando que se pode... se violar as leis ambientais, etc., sem problema. Né? Até dois ministros do meio ambiente e de agricultura foram visitaram uma plantação ilegal de soja em uma área indígena no Mato Grosso, pousaram para fotos, etc. Isso manda uma mensagem muito clara que pode fazer o que quiser. É uma coisa prática, está sendo desmantelada toda a estrutura institucional para a parte ambiental e esse se reflete no desmatamento e também nos queimados. São queimados propositais em áreas que estão desmatadas esse ano e também queimados em pastagens e capoeiras antigas, né, só para manter as áreas em produção. E também tem incêndios quando o fogo entra dentro da floresta, sem ser proposital. Vai queimando também. Então, essas são coisas muito destrutivas.
É possível já fazer uma avaliação do impacto para o meio ambiente, para as próprias populações, desse aumento expressivo do número de queimadas e desflorestamento?
O aumento desse ano, obviamente, indica maior área que foi perdida de floresta comparado com a perda dos outros anos. Mas o mais preocupante é assim, a mensagem sobre o que pode acontecer nesses próximos anos. Que tem mais 3 anos e meio do atual presidente, já em só 8 meses conseguiu desmontar tanta coisa na área ambiental. Então, tem muita coisa que dá para acontecer nesses próximos anos. Ele já até prometeu para reabrir a rodovia BR-3 com o chamado arco de desmatamento, né, na parte sul e leste da Amazônia, onde até agora quase todo o desmatamento foi assim, concentrado, mas espalhando por essas estradas para mais ou menos a metade que sobra da floresta amazônica, isso muda a geografia do desmatamento completamente. Então, os impactos são enormes. Consequências gravíssimas para o Brasil, sobretudo para a parte amazônica, mas também para São Paulo e outros lugares no Brasil que dependem da floresta amazônica para a água da chuva, que é a base de todo o sistema de geração de energia elétrica, de agricultura e de abastecimento das grandes cidades, que já estão nas épocas secas, usam até reserva morta, reservatórios, etc. Quase está na beira de não ter água para grandes centros de população. Então, a Amazônia é central para isso, né? Durante a época chuvosa em São Paulo, 70% da água está chegando da Amazônia. E se for desmatado, essa água não vai mais para lá. Vai pelo Rio Amazonas para o Oceano Atlântico. Então, é uma coisa de muito impacto para o Brasil e também para o mundo, com todas as outras coisas, perda de biodiversidade e aquecimento global, porque nós temos um enorme estoque de carbono na floresta e também no solo embaixo da floresta. E esse sendo liberado para o ar em curto espaço de anos, via o gás carbônico, o metano, vários gases de efeito estufa, essa é uma coisa chave que pode empurrar o sistema global além dos chamados pontos de inflexão, os tipping points, onde a coisa escapa do controle humano e vai esquentando mais, emitindo mais e o aquecimento global vai embora e não tem nada que a população pode fazer para reverter o processo. Também descobrimos recentemente que carbono está saindo do solo na floresta, mesmo a floresta intacta, porque está esquentando com o aquecimento global. Então, e mais uma coisa, todas essas emissões de gases, se for realmente se cumprir com o Acordo de Paris, para manter a temperatura global abaixo do marco que é descrito como bem abaixo de 2 graus acima do pré-industrial, aí todas essas emissões, mesmo que não seja culpa de qualquer país específico, tudo isso tem que ser mitigado por alguém, senão a temperatura vai subir, porque o clima não importa se o gás foi do carro ou se foi do incêndio florestal. Então, tem que realmente diminuir a emissão o tanto que a temperatura não cresce mais. Esse é um dos principais assim, desafios para toda a sociedade, e a Amazônia está no centro disso.
Felipe Martin Fernside, biólogo do INPA, muito obrigado pela entrevista ao RFI Convida.
Prazer.
Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danesi.
Ciência e Tecnologia. Tecnologia e ciência. Para todos, na RAI, Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.
Os que seguem são os destaques em matéria informativa para esta terça-feira em Rádio Argentina ao Mundo. Militares controlam as ruas da Bolívia e o México concede asilo político a Evo Morales. Região se divide em posicionamento em torno da crise boliviana. Com Messi de volta, a Argentina se apresenta para treinos e divulga nova camisa para pegar o Brasil. E amigos, hora já de encerrarmos este encontro português, como sempre feito com imenso prazer e transmitido aqui de Buenos Aires em www.rai.com.ar. Lembre que também estamos ao ar na onda curta, frequência de 9.955 kHz, sinal da WRMI de Miami, em português, de segundas a sextas, de 12 a 13 UTC. E lembrem que também podem nos procurar em formato de podcast em iTunes e em Spreaker. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja. Até amanhã.